Mas não podemos jamais desconsiderar a comunhão do corpo que acontece quando nós nos reunimos. Fala assim para ele: então hoje, pela fé, tem muita liberação de vida, de poder, de graça, de unção de Deus, porque o corpo de Cristo está reunido aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a palavra. Eu vou pegar um texto aqui, de Colossenses, está no capítulo 1. E eu vou ler a partir do versículo 9, do verso 9 até o 14. Mas você não vai ler, você vai repetir comigo. Nós vamos tornar pessoal esta palavra, amém? Vamos recebê-la, vamos captá-la, vamos direcioná-la para nós. É palavra de Deus para a nossa vida. Então nós vamos orar. Então diga assim comigo: eu oro para ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu oro para que eu possa andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade, com alegria. E eu sempre darei graças ao Pai, que me fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Ele me tirou do poder das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, o meu Senhor, em quem eu tenho a redenção, a saber, a remissão dos meus pecados. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, é muito importante que nós façamos sempre isso. Então quero te encorajar a ter esta atitude como hábito, de pegar a palavra de Deus, torná-la pessoal, de orar a palavra, de declarar a palavra de Deus na sua vida, porque dessa maneira você vai conhecendo a graça de Deus, que é muito grande. Dessa maneira você vai conhecendo os princípios do Senhor. Dessa maneira você vai entendendo todo o plano de Deus para a tua vida. Dessa forma você vai conhecendo a tua identidade em Cristo Jesus. Você vai tendo conhecimento das grandes e preciosas promessas de Deus para a tua vida. E você vai se familiarizando com a maneira do Senhor Jesus. E na medida que o Espírito de Deus vai agindo nesta palavra e vai tocando a tua vida com esta palavra, você vai sendo transformado, você vai sendo moldado na imagem de Cristo Jesus. Amém? Então é muito importante que nós façamos isso. Eu quero hoje à noite lembrar você. Talvez você já tenha visto como hábito de pegar sua Bíblia e de orar a palavra de Deus, de declarar a palavra de Deus. Você que é pai, mãe, faça isso com seus filhos em casa. Pegue a palavra, diga: nós vamos orar a palavra, vamos declarar a palavra de Deus, que a tua casa, que a tua vida, que a tua família seja uma família cheia dos princípios, cheias da verdade, cheias da palavra de Deus. Que a palavra de Cristo habite ricamente no teu coração, na tua mente, que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos orar para que a gente possa receber mais palavras de Deus. Feche os teus olhos onde você está. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de estarmos aqui como igreja, como corpo de Cristo, reunidos em nome de Jesus. Não é noutro nome, mas é no nome daquele que tem todo o poder. É no nome daquele que tem um nome exaltado sobre a terra, sobre os céus e sobre todas as coisas. É no nome daquele que é o Senhor de todas as coisas, que tem poder, autoridade, majestade, domínio e tem o reino pelos séculos dos séculos. É em teu nome, Senhor Jesus, que nós nos reunimos. E te agradecemos que, apesar de toda a sua grandeza, glória e majestade, tu és também o nosso amigo, o nosso amado, aquele que está conosco todos os dias. Nós queremos te bendizer, te exaltar, Senhor. Tu és o mais importante desta reunião. Tu és convidado de honra. Sabemos que o Senhor já mora em nosso coração, em nossa vida. Mas queremos te dizer isso, que neste lugar, nesta reunião, tu tens a preeminência. Tu tens o primeiro lugar. Então vem e reina. Sinta-se à vontade em nosso meio. Cobre-nos, toca-nos, transborda-nos com a tua presença, Senhor Jesus. E em teu nome, nós declaramos que esse lugar é fechado, selado. E nenhuma ação das trevas, nenhum espírito contrário, nenhum espírito maligno tem poder e autoridade, pode interferir neste lugar. Estamos aqui em tua presença e na liberdade do teu Espírito Santo. E queremos receber a porção que o Senhor preparou para as nossas vidas, para este momento. Te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. E amém. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Coríntios, 1 de Coríntios, carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 22. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você não tem, você pode acompanhar aí com alguém. 1 de Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 22. E eu gosto muito deste texto, porque esse texto fala dos menos prováveis. Esse texto fala das coisas loucas que Deus usa para confundir as sábias. Este texto fala daqueles que são desprezados, daqueles que para o mundo não tem valor. Mas são estes que Deus levanta, são estes que Deus transforma, para estes Deus se revela, e nestes Deus manifesta o seu poder e a sua glória, para que nenhuma carne, nenhum ser humano se glorie diante de Deus. Porque, querido, jamais nós poderemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, é por minha força, por meu poder, por minha habilidade que eu fiz todas essas coisas. Ao contrário, se temos alguma coisa boa em nossa vida, se algo é bom, nós devemos reconhecer: vem de Deus, vem do Pai das luzes, toda boa dádiva, diz a palavra. E nele não há mudança, nem sombra de variação. Então diz assim a Bíblia, verso 22. Pois enquanto os judeus pedem sinal, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Quando nós comparamos a vida de Cristo, ou a vida do cristão, aquele que segue Cristo, com o padrão do mundo, é algo muito estranho. É algo inaceitável para o mundo. Sabe, os judeus esperavam um Messias, um Cristo, que fosse chegar assim com um cavalo branco, com todo o poder, que exercesse governo, autoridade, poder humano, poder político. E na cabeça deles, esse era o ideal de Messias. Mas quando Jesus apareceu, ele nasce numa manjedoura, de forma tão humilde, não tinha nem lugar para ele nascer. Ele cresce servindo as pessoas. Ele se humilha a si mesmo até a morte, e morte de cruz. O poder de Jesus estava no seu amor. A sua autoridade estava no seu serviço. Quanto mais ele servia, quanto mais ele se doava, quanto mais ele se envolvia com aqueles que realmente buscavam a Deus, tinham fome e sede de Deus, estavam em trevas, tinham necessidade de Deus, mais Jesus revelava o poder de Deus. E para o judeu isso era muito estranho. Como que o Filho de Deus, o Messias tão esperado, pudesse andar com pessoas desqualificadas, andar no meio de gente pobre, conversar com as prostitutas, ir almoçar na casa do cobrador de impostos, pregar um evangelho de transformação? Afinal de contas, ele devia andar com as pessoas santas. E Jesus vem e mostra através da sua vida o amor de Deus. Já para os gregos, que buscavam tanto a sabedoria, era muito difícil também de entender por que que um homem tão cheio de sabedoria pudesse se entregar a um grupo de pessoas que aparentemente não queriam saber dele. E ainda assim ele se entregava, ele amava, ele ministrava e se doava o tempo todo. Certa feita, um grupo de gregos foram até Jesus e disseram assim para Jesus, em outras palavras, né? Eu vou contextualizar aqui o que o apóstolo João escreveu sobre esse episódio. Os gregos disseram assim para Jesus: olha, Jesus, essa turma aí não quer saber de você. Vem com a gente, nós queremos ouvir a tua palavra, a tua sabedoria, os teus princípios. Porque os gregos buscavam sabedoria. E Jesus tinha toda a oportunidade de ir para um lugar onde ele seria muito bem tratado, onde as pessoas o reconheceriam, onde ele seria ouvido com muita atenção, onde ele seria exaltado. E Jesus simplesmente diz não. Mas ele não parou nessa resposta, não. Ele disse assim: sabe por que eu não vou? Porque o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E ele, em outras palavras, está dizendo assim para aquele grupo: olha, vocês não estão entendendo. Para isso eu vim. Eu vim para caminhar para a cruz. Para isso eu vim. Para levar sobre mim o fardo, o jugo, as iniquidades e os pecados das pessoas. Para isso eu vim, para dar a minha vida em favor de muitos. E os gregos não podiam entender isso. Que tipo de sabedoria é essa que se doa, que se entrega, que não faz conta da própria vida? Então, tanto para os judeus como para os gregos, Jesus era um escândalo e uma loucura. Mas para nós, fala para o teu vizinho, para você. A Bíblia diz para nós, os que são chamados, tanto judeus como gregos, pois ele chamou a todos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, que o poder de Deus e a sabedoria de Deus está aqui nessa noite, para tocar a nossa vida e para nos moldar na sua imagem. Em outras palavras, talvez você tenha uma crise com o mundo. Talvez você tenha uma crise com o padrão do mundo. Talvez você tenha uma crise com a forma de pensar do mundo. Talvez você tenha uma crise com as pressões, com as exigências do mundo. E se é assim, eu quero te dizer uma coisa. Isso vai continuar sempre até a gente se decidir. Porque se alguém quer viver no sistema do mundo, ser agradável ao mundo, ser amigo do mundo, andando pelos caminhos que o sistema deste mundo propõe, então a gente acaba se tornando inimigo de Deus. Mas no dia que você decide viver o padrão de Deus, sua vida, não só a vida de Cristo, mas a sua vida também vai ser loucura e escândalo para muitas pessoas que não vão entender. Vão dizer: mas espera aí, que negócio é esse de amar? Que negócio é esse de se comprometer com pessoas? Que negócio é esse de se doar? Que história é essa de grão de trigo caindo na terra? Sabe, será que você tem que ser assim? Será que você tem que morrer para que os outros possam ser tocados? E se alguém te disser isso, você vai falar: olha, você está entendendo o Evangelho, é exatamente isso. O apóstolo Paulo disse assim: nós que morremos, nós estamos entregue à morte todo dia para que os outros vivam. De maneira que em nós opera a morte, ele diz, mas em vós a vida. O que significa isso? Significa que quanto mais você ama, quanto mais você serve, não por você servir, mas por causa do Senhor Jesus, quanto mais você se compromete, mais você morre na carne e mais você vive para Deus. E porque você vive para Deus, muitos outros podem viver também. Sabe, queridos, nós temos um sonho, todos nós que somos seguidores de Cristo, nós queremos tocar a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes, queremos evangelizar as pessoas, queremos que as pessoas experimentem o que nós temos experimentado. Mas sabe, a imagem de Cristo vai ser refletida na terra através da igreja, do corpo de Cristo. E se nós não pensarmos seriamente sobre isso, sobre morrer para o Senhor, sobre se doar, sobre se entregar, sobre abrir mão de direitos de justiça, Jesus não vai aparecer através da nossa vida. Mas se você escolher o caminho de se entregar, então a vida de Deus vai começar a aparecer através de você e não tem jeito. Todos vão ser contagiados Amém? Todos vão ser tocados. E quero aproveitar para dizer, você que tem tido crises assim com o mundo, eu queria usar esse texto para dizer isso. Talvez você sempre se sentiu menor, né? Como Gideão, a minha casa é a menor e eu menor da casa do meu pai. Talvez você carregou muita rejeição na sua vida por muito tempo. Talvez, para muitas coisas, você sempre se sentiu excluído, deixado para trás, não incluído. E talvez você carregou um peso assim, de se sentir muito pequeno, muito desprezível, por muito tempo. Eu quero dizer para você o seguinte, hoje à noite, se alegra, porque Deus escolhe estes. Ele não escolhe. E escolhe para quê, pastor? Para ir para o céu? Não, não estamos falando disso. Aqueles que receberam o Senhor Jesus vão para o céu. Estou dizendo que Deus escolhe para revelar o seu poder, a sua glória, a sua sabedoria, o seu conhecimento, as suas obras, o seu reino. Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Pergunta aí para o seu vizinho, você é ou não é alguma coisa? Para o mundo. Sabe por que nós estamos aqui, os pastores? Porque nós éramos os menos prováveis. Amém, gente? Ou tem algum assim, sábio, entende? Tem nada. Mas nós éramos os menos prováveis. As coisas desprezíveis. Para o mundo, para o padrão do mundo, para o sistema do mundo. Aqueles que não tinham muito valor. Mas aí um dia nós descobrimos que para Deus nós temos muito valor. Muito valor. Tanto valor que Deus olha e fala, vou confiar a você o meu reino. Então, querido, se você tem se sentido assim, eu quero dizer para você que o reino de Deus é teu. Jesus estava orando lá em Mateus 11, e ele disse assim, graças te dou, ó Pai, que não revelaste as tuas obras aos sábios e aos grandes, mas o Senhor revelou aos pequeninos, aqueles que não são, né? Então, não se preocupe, tudo que você precisa fazer em sua vida, para ter uma vida vitoriosa diante de Deus, porque ter uma vida vitoriosa diante de Deus, muitas vezes, não é o mesmo que ter uma vida vitoriosa para o mundo. Para muita gente do mundo, Jesus não foi um vitorioso. Para muita gente do mundo, Jesus foi assim. Eles até falam assim, é um Jesusinho, né? Tão coitadinho, carinhosinho, pregou amor e tal, as pessoas mataram ele, coitado. Morreu. Né? Tadinho de Jesus. Quase que eles dizem assim, ele foi tão ingênuo, né? E os homens maus o mataram. Jesus foi o vencedor dos vencedores. Ele falou, a minha vida ninguém tira de mim. Eu voluntariamente a dou. Ele falou para os discípulos, olha, se eu quisesse me defender, eu podia chamar legiões de anjos e eles viriam em meu auxílio. Falou para Pedro, em outras palavras, não precisa cortar a orelha de ninguém, Pedro. Eu preciso me defender, eu sei me defender. E se eu quisesse me defender, me defenderia. Mas ele disse, olha, aí é que está a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Jesus se entrega, se doa, ama, vive uma vida de cruz. E se torna autor de eterna salvação. Meu irmão, minha irmã, se você e eu formos pelo mesmo caminho, nós vamos ter poderosos instrumentos na mão de Deus. Tendo uma vida de cruz, tendo uma vida de amor, tendo uma vida de compromisso, se doando, se engajando, servindo a Deus na medida em que servimos os outros. E quanto ao mundo, não tem problema. como o mundo nos vê. A questão é como Deus nos vê. Como Deus nos vê. Aleluia. A questão é se somos ou não aprovados por Deus. E se você tem enfrentado luta, pastor, mas eu enfrento uma luta tão grande. Uma luta tão grande para andar em santidade. Enfrento uma luta tão grande para andar em justiça. Eu enfrento uma luta tão grande para ter entendimento, ter sabedoria de Deus. Eu queria dizer uma outra coisa para você. Que você parasse de lutar. Porque a palavra diz que todas as coisas convergiram em Jesus Cristo. Tudo é dele, por ele e para ele. Vem dele. Tudo procede dele. Tudo tem o seu sentido nele. Efésios diz que na plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E neste texto que nós lemos, nós vimos aqui, no verso 30, que diz o seguinte: vós sois dele em Cristo Jesus, o qual foi feito para nós, por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quatro aspectos de que Jesus Cristo é para nós. Então, eu queria dizer para você que Jesus em tua vida é sabedoria de Deus para você. Amém? Pastor, o que significa isso? Significa algo simples, mas que é muito importante que nós entendamos. Talvez para muita gente, buscar sabedoria, saber como agir, o que falar, o que fazer, aplicar o conhecimento de forma correta, seja assim algo tão complexo, tão difícil, tem que estudar tanto. E não é que você não tenha que estudar, tem que estudar, tem que ler a Bíblia, tem que ler bons livros, tem que estudar. Mas eu quero dizer que a sabedoria de Deus é muito mais do que isso. Na medida em que você permite que Jesus encha a sua vida, Ele, Jesus, habitando em você, vai ser sabedoria de Deus. E você vai ter essa sabedoria. Não porque você buscou a sabedoria, mas você buscou Jesus. E Jesus é a sabedoria de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Você não precisa buscar a sabedoria. A sabedoria é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Talvez por tanto tempo você fica ali numa crise. Mas o que eu faço? Como eu faço? Por onde eu faço? Como eu vou agir nessa situação? Renda-se. Talvez você seja uma pessoa muito ansiosa, pensando sobre as dificuldades da sua vida e como você vai trabalhar com tudo isso, conviver com tudo isso, acertar, como você vai fazer com todas essas situações. E parece ser uma questão complexa. E eu quero te encorajar nessa noite a se render a Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus fez Jesus para nós, sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E quanto mais você se rende a Jesus, mais você se rende à sabedoria de Deus. Amém, gente? A Bíblia diz que Deus fez Jesus justiça por nós. Ele é a nossa justiça. Então a justiça também é uma pessoa. A pessoa de Jesus. Não, pastor, justiça são os nossos atos. Não. A justiça de Deus é uma pessoa. Talvez você que está aqui foi uma pessoa, ou tem sido uma pessoa muito injusta. Cometeu em sua vida um monte de erros e de enganos propositais. Talvez alguns você nem soube, não foram propositais, mas muitos você fez consciente. E aí a pessoa fala assim: como é que eu vou pagar tudo isso? Como é que eu vou me tornar justo? Como é que eu vou me limpar? Eu tenho que fazer muita coisa para me limpar disso tudo. Não. A justiça não são atos que nós cometamos. A justiça é uma pessoa. A justiça é Jesus. Por isso que Romanos capítulo 5 diz assim: justificados, pois, pela fé. Tenhamos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, pastor, o que eu faço para me livrar de toda a tranqueira da minha vida, de toda a injustiça? O que eu tenho que fazer? Uma coisa só: se render a Jesus Cristo. Jesus foi feito por Deus para nós. Justiça. Ele é a nossa justiça. Por isso que o mundo não pode entender isso. Como é que uma pessoa torta, como eu, como você, fala assim para o seu vizinho no passado, viu? Agora já tem Jesus, né? No passado. Como é que uma pessoa errada, cheia de problemas, cheia de erros, cheia de pecados, de repente tem um encontro com Jesus e ela fala assim: sou justo, estou limpinho, estou restaurado. O mundo não pode entender isso, é loucura, escândalo. Mas para nós, Jesus é justiça de Deus. E Deus olha para uma pessoa cheia de problemas, que fora cheia de problemas, e que agora está em Cristo, e ele fala assim: esse é o meu justo, eu tenho prazer nele. E você olha e fala: Deus deve ser meio doido. Essa pessoa aí, Deus fala que ele é justiça, não é padrão para nada. Porque a justiça não são os nossos atos, não são as coisas que nós podemos fazer para nos emendar. A justiça é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Pastor, mas na verdade o meu problema não são as minhas injustiças, foram as injustiças que cometeram comigo. As injustiças que fizeram a mim, esse é o meu grande problema, porque teve um monte de gente que me roubou, que me enganou, que me traiu, que se levantou contra mim, que falou isso, que falou aquilo, que fez isso, que me prejudicou e tanta coisa, e por isso eu sou uma pessoa amargurada. O que eu preciso fazer? Precisa também se render a Jesus. Ele é a justiça. Deus fez Jesus para nós justiça. De maneira que não importa se cometemos injustiça ou fomos injustiçados, o que nós precisamos para ter uma vida de vitória? Jesus. Quando você se rende a Jesus, a tua justiça vai ser muito parecida com um trapo imundo. Porque a nossa justiça é tão pequena, tão limitada, tão enganosa, tão torta. A justiça que restaura, que estabelece uma pessoa, chama-se Jesus. Não é? Nós temos a justiça de Deus ao nosso favor. É Deus quem nos justifica. Então, o que você faz para encontrar a justiça de Deus? Renda-se a Jesus. A Bíblia diz nesse texto também que o Senhor, que Deus tornou Jesus para nós santificação. Fala para o teu vizinho, a santificação é uma pessoa. E tem muita gente que diz assim: não, agora eu vou mudar de vida, né? Todo final de ano, chega dia 31, a pessoa fala: agora dessa vez vai. Dessa vez eu mudo, vou mudar os meus hábitos, vou mudar de vida, vou ter uma vida mais santa. E na primeira semana do novo ano já começa a perceber que não mudou nada. Fala: puxa, a pessoa fala: eu preciso me esforçar mais. E se esforça, se esforça, se esforça, e não consegue. Aí ela fala: mas é porque eu sou terrível mesmo, eu preciso me esforçar mais. E tenta se esforçar mais e não consegue. E tenta se esforçar mais ainda e não muda. E não consegue ter uma vida santa. E a pessoa fala, talvez ela conclua o seguinte: eu acho que eu nasci para ser torto mesmo, porque eu não consigo andar em santidade. O que eu devo fazer? Tem que se esforçar mesmo. Eu não quero eliminar esse aspecto, não. Nós temos que ser disciplinados, nós temos que ser esforçados, nós temos que ter atitudes diárias, Hábitos são construídos com atitudes sérias em nossa vida. O apóstolo Paulo disse: olha, eu esmurro o meu corpo todos os dias, que eu mesmo não venha a ser desaprovado naquilo que eu ministro. Então a gente tem que ter uma atitude séria com relação aos nossos hábitos. Mas eu quero te dizer uma outra coisa: santificação é muito mais do que isso. Santificação não é algo que você consegue com o esforço próprio, com a tua força de vontade, com o teu poder. Porque se assim fosse, alguns conseguiriam e outros não. Mas é muito mais do que isso. A santificação é uma pessoa. Então o que eu preciso fazer para ter uma vida santa? Eu preciso me render a Jesus. Amém, queridos? Fala assim para o teu vizinho: quando você se rende a Jesus, a sua vida vai passar naturalmente a ser uma vida de santidade. Você nem vai precisar se esforçar tanto. Porque quando você fica brigando com você mesmo, é porque você está tentando ser santo na força da tua carne, na força do teu braço. E é muito, muito provável que você não consiga nada assim. Você pode conseguir algum avanço, mas depois de um período, você vai se ver frustrado, você provavelmente vai se sentir hipócrita, e você vai olhar no espelho e dizer: a quem eu estou enganando, afinal de contas? Eu nunca mudei, e estou percebendo que não consigo mudar. Fala para o seu vizinho: eu sei que é assim, porque eu sou experiente nisso. Eu também. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a santificação é uma pessoa. A pessoa de Jesus. O dia que você fala: eu vou conseguir, eu vou tentar, agora vai, porque soa frio. Para tentar vencer alguma coisa, não vence. Isso não tem poder contra a carne, isso não tem poder contra o pecado, isso não tem poder contra o diabo, mas render-se a Jesus. Render-se a Jesus tem poder. E aí está a nossa santificação. E a Bíblia também diz nesse texto, e nós vamos ficar nele, não vou compartilhar os outros, que o Senhor Jesus foi feito por Deus para nós redenção. E a palavra redenção significa basicamente comprar de volta, resgatar. Então Jesus nos resgatou. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos declarando isso, que o sangue de Jesus nos comprou de volta, Ele nos redimiu. Fala assim para o teu vizinho: Jesus é para nós redenção. Mas como é que eu alcanço a plenitude desta redenção? E eu quero dizer isso também para você: a redenção é uma pessoa. Fala para o teu vizinho: a redenção é uma pessoa. A pessoa de Jesus. Agora vamos pensar um pouquinho do que nós fomos redimidos. Do que nós fomos resgatados. Será que fomos resgatados do pecado? Bem, das trevas, da mentira, da miséria, das doenças, da tristeza, da depressão, da rejeição, da escassez. Fomos resgatados de tudo isso? Amém. E sabe, às vezes a gente fica pensando: qual é o caminho então para mim? Uau! Alcançar todas essas coisas em plenitude. Você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa cheia disso e daquilo e tal. E como eu devo fazer? Você deve fazer as coisas que você já sabe. Por exemplo, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer as promessas de Deus, você precisa tomar posse dessas promessas, tudo isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é mais do que isso. Redenção, gente, é uma pessoa. a pessoa de Jesus. E quando você se rende a Jesus, quando você permite que Ele tome conta da sua vida, você começa a entrar na plenitude desta redenção. A redenção da pobreza, a redenção da ignorância, a redenção da tristeza, da rejeição, da ira, do pecado e de tantas outras coisas, a redenção do jugo que o diabo colocava sobre a nossa vida. Chama-se Jesus, uma pessoa. Fale assim para o seu vizinho: é melhor começar a redenção com rendição. Esse é o melhor caminho. Amém? Você se rende a Jesus e a redenção começa a derramar-se na sua vida. E porque a redenção tem um nome, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Do contrário, você pode fazer muita força, mas vai conseguir muito poucos resultados, porque diz a palavra. Eu queria que você que tem Bíblia olhasse aí novamente. Diz assim: vós sois dele em Cristo Jesus. Aleluia. O qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia. Quando você tem essa revelação em tua vida, meu amado, minha irmã, que Jesus é nossa sabedoria, que Jesus é nossa justiça, que Jesus é a nossa santificação, que Jesus é a nossa redenção, nós entendemos então algo que é tremendo. Ele, vivendo em nós, é que nos torna vitoriosos sobre todas as coisas. Não é nossa força, não em nosso poder, não nas nossas capacitações, não nos nossos dons, não nos nossos talentos, tudo é dele, por ele e para ele, vem dele. E se ele pode se levantar em nossa vida, então nós andamos em sabedoria, então nós andamos em justiça, então nós andamos em santidade, então nós andamos em redenção, então nós andamos em paz, então nós andamos em alegria, então nós andamos em prosperidade, então nós andamos na plenitude do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Eu queria que você fechasse os teus olhos e pensasse no Senhor Jesus. Ele é tudo isso para nós. Ele é tudo isso para nós, mas Ele só pode ser, e só pode acontecer na medida em que nós nos rendemos. Vem dele todas essas coisas. O que você precisa hoje à noite está em Jesus. Toda a plenitude está em Jesus. A solução que você precisa está em Jesus. Talvez você tenha ficado decepcionado com tantas situações, pessoas, problemas. Mas eu quero dizer que a gente fica assim porque nós olhamos para o foco errado. O que nós precisamos está em Jesus. A palavra de Deus diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém.